dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a renúncia do presidente da Anatel, o bloqueio do Pokémon GO na Claro, Galaxy Note 7 com a melhor tela do mundo e o recurso de rascunhos do Instagram. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram, que começou a testar com um grupo pequeno de usuários um recurso de rascunho, que dá a opção do usuário salvar as mudanças que ele fez na foto para que ele possa voltar depois para concluir a edição e postar em seguida. Esse já é um pedido antigo dos usuários, já que hoje, se por algum motivo alguém começa a editar uma foto e tem que parar na metade, tem que começar tudo de novo depois para poder postar, e o negócio agora é torcer para o Instagram não desistir de implementar essa ideia ao final desse período de testes. Agora olha só a caca. Ontem, alguns pesquisadores de segurança disseram que conseguiram burlar a segurança do Windows e instalar e executar códigos maliciosos no computador usando uma espécie de chave que foi divulgada pela própria Microsoft. Simplificando bastante aqui, o que a Microsoft fez foi divulgar um código sem perceber que ele podia ser usado também para neutralizar a inicialização segura do Windows e acessar o sistema por uma backdoor. E, para piorar, os pesquisadores disseram que é bem possível que a Microsoft nunca consiga desfazer essa bobagem completamente, já que é impossível revogar esse tipo de acesso mesmo com a atualização do sistema. Perguntada sobre esse vazamento por basicamente todo mundo, a Microsoft não quis se manifestar, mas levando em conta a dimensão desse problema e o fato de que era justamente isso que todo mundo falava que ia acontecer se o FBI conseguisse obrigar a galera a incluir backdoors nos sistemas, é bem possível que essa novidade se torne um belo de um pesadelo da Microsoft daqui pra frente. Se você quiser ler com bem mais detalhes a explicação da origem e aplicação desse problema, tem um link para isso aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E o assunto agora é a GoPro, que finalmente anunciou o preço e data de lançamento daquele kit para fazer vídeos em 360 graus que eles vinham promovendo desde maio do ano passado. Esse kit vai começar a ser vendido no dia 17 de agosto e vai custar $5.000. Ele vem com 6 GoPros Hero 4 Black, um cubo chamado Omni, que é onde encaixa as câmeras para gravar todos os ângulos ao mesmo tempo, e uma licença de uso do software, que junta automaticamente todos os vídeos para gerar o resultado em 360 graus. Para quem se assustou com o preço, a GoPro disse que vai vender uma versão mais barata, só com o cubo Omni por $1.500, mas nesse caso ele vem, óbvio, sem as câmeras e também sem o software que costura a coisa toda no final. No episódio de ontem, eu comentei aqui sobre aquele recurso que o Google Maps está liberando do lado Android, de só permitir o aplicativo trafegar dados pelo Wi-Fi, e eis que pintou mais uma novidade, que vai ser uma bela mão na roda, dessa vez para quem tem um aparelho com pouca capacidade de armazenamento. A partir de agora, a galera vai poder começar a salvar os mapas para visualização offline no cartão SD, ao invés de só poder fazer isso na memória do aparelho, o que é uma ótima notícia para quem tem pouco espaço no telefone. A exemplo do lance lá do modo Wi-Fi, o Google falou que vai começar a liberar isso aos poucos no Google Maps para a galera do Android. E falando em Android, dia desses eu comentei aqui sobre aquela falha Quad Router, que permite que o malware seja instalado nos mais de 900 milhões de celulares e tablets com chips da Qualcomm. Esse malware é instalado por meio de um aplicativo infectado que o usuário tenha baixado por fora da Play Store, e essencialmente ele faz com que a pessoa por trás do ataque ganhe acesso ao que é digitado, localização, câmera, microfone e tudo mais. Para tentar tranquilizar a galera, o Google inicialmente tinha dito que ia corrigir essa falha na atualização de segurança do Android, que vai ser liberada em setembro, e agora a empresa divulgou que aquele recurso de verificação de aplicativos tem a capacidade de identificar, bloquear e remover apps infectados com o malware. Esse recurso de verificação de apps está presente no Android desde a versão 4.2, ou seja, 90% dos 900 milhões de dispositivos Android vulneráveis ao ataque tem isso, e se você quiser saber mais sobre esse recurso, principalmente como ativar a verificação de aplicativos, é só pegar um link para um guia que eu deixei aqui na descrição. Ainda sobre o Google, ontem eles publicaram lá na App Store uma atualização do Google Docs, Google Sheets e Google Slides que finalmente trazem a compatibilidade com a tela dividida do iOS. Esse era um recurso que fazia bastante falta no iPad, mas eis que agora, quase um ano depois da estreia do iOS 9, o Google finalmente deu o braço a torcer e liberou a atualização lá na App Store. Ufa! Agora atenção, galera da Samsung. Dia desses eu comentei aqui que ela lançou o Galaxy Note 7, que inclusive a gente fez um hands-on lá no canal, se você quiser ver é só passar aqui na descrição, e um dos grandes diferenciais do aparelho é a tela de OLED. E eis que o pessoal da empresa DisplayMate pegou o Note 7 para analisar a tela mais de perto e concluiu que ela é de longe a melhor tela de smartphone não só disponível no mercado, como a melhor tela de smartphone já feita até hoje, entregando imagens consistentes e com cores sem distorção em todas as categorias que eles testaram. O relatório da DisplayMate é bem completo, bem extenso, bem detalhado e explica cada aspecto do que eles analisaram e conclui que a Samsung acertou na mosca com a tela desse aparelho e comprovou que era só uma questão de tempo para o investimento na qualidade de tela que eles vêm fazendo nos últimos anos gerar esse resultado. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar do episódio 194, em que eu comentei aqui que os bancos australianos estavam se juntando contra o Android Pay, Samsung Pay e Apple Pay, e em especial no caso da Apple, a bronca era que a empresa não queria abrir o acesso ao NFC dos iPhones para que outros aplicativos também pudessem usar a tecnologia. E eis que ontem a Apple se pronunciou a respeito do caso e enviou para o governo australiano uma carta dizendo que não tem a menor possibilidade dela deixar mais gente usar o NFC do iPhone. Ela disse que isso representaria um risco enorme de segurança do aparelho e que no fundo o que os bancos querem mesmo é continuar tendo controle total sobre as informações e transações dos usuários. Ela falou que os bancos veem os novos pagamentos digitais como uma ameaça, justamente porque eles vão ter que abrir mão um pouco lá do controle que eles sempre tiveram em casos assim, mas que ela não tem nenhuma intenção de ceder a esse tipo de pressão. Xi? Ainda sobre a Apple, aliás, lembra que eu falei que provavelmente ia começar a aparecer um monte de entrevista com a galera da Apple já para preparar para o evento do iPhone? Então, ontem o site Fast Company publicou a íntegra da entrevista com o Ed Kuehl e o Craig Federighi, que eles tinham citado no começo da semana, que eles falam lá dos erros recentes da Apple, e se você quiser ler, pega o link aqui na descrição, que o papo é interessante. Bom, voltando, dia desses a Apple falou que vai começar a pagar recompensa para quem achar bug lá no sistema dela, né? Ela falou que vai pagar até $200 mil, dependendo do erro, mas ontem uma companhia de segurança anunciou que vai pagar até $500 mil para quem falar sobre falhas com eles ao invés de reportar para a Apple, o que era óbvio que ia acontecer mais cedo ou mais tarde com alguma dessas empresas Black Hat que atuam como uma espécie de mercado negro de informações de falhas de segurança. E enquanto isso, parece que a Claro está passando por alguns problemas ou resolveu incomodar os clientes de propósito. Isso porque desde a semana passada muita gente reclamou que não conseguia usar o Telegram pela internet da Claro, que só dava para usar pelo Wi-Fi, e eis que ontem a mesma coisa começou a acontecer com o Pokémon GO. Durante o dia, muita gente reclamou que o jogo abria, mas que não aparecia nada no mapa, ou então que só funcionava no 3G, mas não no 4G, e que era só ligar o Wi-Fi que todos os Pokéstops, ginásios e Pokémons voltavam a aparecer. Até a hora da gravação do episódio, a Claro não tinha resolvido o problema e nem se manifestado a respeito, e se essa história for igual à do caso do Telegram, pode ser que demore um pouco para isso ser resolvido. E isso, claro, se esse bloqueio não for de propósito, que aí não tem nem o que comentar, né? Agora olha essa que bacana. O Procon de São Paulo lançou uma plataforma online para que os consumidores da cidade possam dar continuidade a reclamações deles de um jeito mais eficiente. Essa plataforma, que chama Procon Paulistano Digital, é para onde eles vão poder recorrer caso as reclamações deles no site consumidor.gov.br não surtam efeito. Por isso, se você mora na cidade de São Paulo, vale deixar o link que está aqui na descrição do episódio na manga, porque, infelizmente, mais cedo ou mais tarde é provável que você vá precisar dele. E por último, aqui vai mais uma boa notícia. Ontem à tarde, pintou a informação de que o João Rezende renunciou ao cargo dele de conselheiro e de presidente da Anatel. O João Rezende, para quem não se lembra, vinha pisando na bola com a polêmica toda do limite da internet fixa, ele acabou defendendo mais o interesse das operadoras do que do consumidor, ele vinha também falando umas bobagens, tipo quando ele disse que a culpa da internet ruim no Brasil era de quem joga videogame, e essencialmente no último ano ele conseguiu sujar o nome dele e apagar todo o progresso que ele vinha fazendo desde o começo do mandato e que ele mandou bem, defendeu o barateamento dos serviços, incentiva a concorrência e tudo mais. Bom, agora o João Rezende vai ficar esquentando o banco lá na Anatel até o dia 29 de agosto e no lugar dele vai entrar o ex-ministro Juarez Quadros, o que foi uma notícia bastante bem recebida pelo mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Aliás, se você ainda não se inscreveu lá no canal do Loop Infinito, passa lá e se inscreve. O link pro canal tá aqui, assim como todos os links de tudo que eu falei hoje. Eles estão aqui na descrição e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. E para você que ficou escutando o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar uma dica de leitura que trata da proximidade entre o Google e o governo dos Estados Unidos. Foram revelados uma série de e-mails que mostram que o Google tem reuniões semanais na Casa Branca, que é comum funcionários do Google irem trabalhar na Casa Branca e vice-versa, e por aí vai. O texto é bem comprido, mas vale dar uma espiada, porque é sempre bom ver a dimensão do envolvimento das empresas com os governos e como isso pode influenciar no nosso dia a dia. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Todo mundo falava que acontecesse se o FBI obrigasse a galera. E o assunto agora é a GoPro. GoPro, conhece a GoPro? Os bancos australianos estavam se juntando e organizando um boicote. Boicote? O que é um boicote?